Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 18 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que antes da hora começou a fazer as primeiras entregas do carro Model Y, o Model Y. O carro foi anunciado em março do ano passado, e a promessa da Tesla era começar a fazer as primeiras entregas só no final de 2020, mas ela disse agora que conseguiu otimizar o processo de fabricação e já está começando a entregar as primeiras encomendas. E agora o assunto é a Sony, que marcou para hoje uma transmissão online que ela vai fazer para dar mais detalhes a respeito do PlayStation 5. Esse evento vai ser apresentado pela liderança da parte de arquiteturas da empresa, e ele vem poucos dias depois da Microsoft ter dado mais detalhes a respeito lá do Xbox Series X. A Sony já tinha adiantado que o PS5 vai contar com uma CPU de 8 núcleos, uma GPU customizada com base na Radeon Navi da AMD, com suporte a 8K, áudio 3D e jogos em 4K 120 FPS, e agora é esperar, né, para ver o que mais que a Sony vai apresentar e detalhar na transmissão de hoje. E enquanto isso, no Brasil, o Spotify está começando a liberar a plataforma Spotify Kids, que ele lançou lá fora, em outubro do ano passado. O Spotify Kids faz parte da assinatura familiar e é voltado para crianças, né, que têm a partir de 3 anos de idade, e segundo a empresa, ele conta com conteúdos aprovados e apropriados para crianças, selecionados lá pela equipe de curadoria do Spotify. A ideia aqui é oferecer um espaço que pais ou responsáveis fiquem tranquilos, né, em relação ao que os filhos estão escutando, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Huawei lançou oficialmente a pulseira Band 4, que está chegando mais barata em relação à Band 3. Ela vai custar R$ 250,00 ao invés dos R$ 400,00 da versão anterior, e ela conta com uma tela OLED de quase uma polegada, bateria de até uma semana, monitoramento de sono, monitoramento de exercícios e também lá monitoramento cardíaco. Ela está chegando nas cores preta ou laranja e pode ser achada já em quiosques da Huawei em alguns shoppings aqui no país, nas lojas da B2W, então Americanas, Submarino e Shoptime, e também lá para quem é cliente da Fast Shop. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Nextel anunciou que vai dobrar para 256K a velocidade móvel lá de quem estourar o limite mensal. Geralmente a velocidade que ela oferece é de até 5 MB por segundo, mas pelo menos agora, né, quem estourar a franquia não vai ficar mais limitado a 128K nesses dias, né, que vai ter que trabalhar mais de casa. E ainda sobre o que as empresas estão fazendo em reação ao coronavírus, a Uber Eats, a Rappi e o iFood confirmaram que vão pagar os entregadores que ficarem em casa aí nos próximos dias por conta do vírus. O iFood foi o único que falou sobre valores e comentou que separou R$ 1 milhão, né, para poder compensar os entregadores que ficarem em casa aí nos próximos dias. Agora, já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que tanto ela quanto a Lyft falaram que estão suspendendo pelo menos nos Estados Unidos e no Canadá as categorias lá de carros compartilhados. Então a Uber comentou que está suspendendo o Uber Pool e a Lyft falou também, né, que o Lyft Line também está suspenso. Nesses dois casos, nenhuma empresa quis comentar ou dar um chute aí de quando as categorias devem voltar. Bom, continuando com as notícias sobre a epidemia, o YouTube confirmou que está começando a usar mais algoritmos, inteligência artificial e menos humanos para conseguir revisar os vídeos. Isso faz parte de uma iniciativa que, na verdade, quem está adotando é o Google, né? Em quase toda a plataforma é que ele conseguir colocar esse tipo de coisa em prática. E aí, comentando a decisão, eles falaram que isso aí, né, de tentar reduzir um pouquinho a equipe humana de moderação, vai ajudar, né, o pessoal que tiver que trabalhar de casa. E enquanto isso, na Universal Pictures, o estúdio foi o primeiro a confirmar que vai começar a deixar o pessoal alugar filmes em casa, mesmo no caso lá do filme que ainda estiver em cartaz. Isso é reflexo, claro, né, de uma queda gigantesca em bilheteria nas últimas semanas, e por enquanto o que se sabe é que nos Estados Unidos o aluguel vai custar $20 e vai disponibilizar lá o filme por 2 dias. Bom, e agora o assunto é o vazamento do Motorola Edge Plus, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas de tudo quanto é tipo de setor, e ela atende tanto empresas enormes quanto pequenas e médias empresas, o que inclui também, né, startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo que é bem chato, é bem burocrático também, né? Tem vários detalhes. Se você errar alguma coisa, você vai perder mais tempo ainda e perde também mais dinheiro ainda. Então faz o seguinte, acessa o site prime-contabilidade.com. Aí você conversa com eles, né? Comenta que escutou aqui o patrocínio. E para abrir sua empresa, você vai ganhar 50% de desconto e depois 20% lá na contabilidade normal. Então, de novo, hein? Para abrir a sua empresa com 50% de desconto e ter 20% de desconto também na contabilidade normal, acessa lá, prime-contabilidade.com. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem escutou o episódio de ontem vai lembrar que vazaram no site XGA Developers algumas fotos, né, do que falam que é o telefone Motorola Edge. E aí, agora o que rolou foi que o Evan Bless, que é conhecido como Evelix no Twitter, publicou que ele tá falando que são fotos promocionais lá da versão Plus do aparelho. Nessa foto dá pra ver aquela mesma tela dos lados curva, né, que envelopa as laterais do aparelho, como aconteceu na versão menor. E enquanto isso, na parte de trás dá pra ver também que tem indicação que a câmera principal tem 108 megapixels. Aí o pessoal tá comentando por aí que na parte de dentro ele tem o Snapdragon 865, vai chegar com até 12 GB de RAM e bateria de 5.000 mAh. E aí agora resta esperar, né, pra ver quando que a Motorola vai marcar um evento pra aí sim anunciar oficialmente esses aparelhos. E ainda sobre o mundo Android, a Samsung confirmou o encerramento do serviço Play Galaxy Link que ela lançou no final do ano passado. Esse serviço permitia o stream de jogos de PC direto em aparelhos da linha Galaxy, e aí comentando essa decisão, a empresa só falou que isso aconteceu por conta de uma mudança lá na política da empresa. E agora o assunto é a Microsoft, que confirmou que vai fazer um evento online, fazer uma transmissão em 30 de março. Historicamente, tem sido mais ou menos nessa época do ano, né, que a Microsoft tem feito um evento em Nova York para anunciar umas iniciativas de produtividade. E aí, para esse ano, né, pelo menos a expectativa do pessoal é que ela anuncie coisas ligadas ao Office 365 com novidades lá para o Microsoft Teams. Existe uma especulação também de que a Microsoft vem fazendo uma espécie de Microsoft Teams, só que para fora do trabalho, e parece que a ideia aqui, né, é permitir coisas como, por exemplo, compartilhamento de calendário familiar, compartilhamento de localização e também de documentos lá entre amigos e família. Agora, se isso é verdade ou não, né, o pessoal vai ter que esperar até 30 de março para poder descobrir, e claro, né, quando rolar esse evento eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, uma empresa irlandesa chamada Neodron deu origem nos Estados Unidos uma investigação para várias empresas lá de tecnologia por conta de patente de touchscreen. A Neodron diz que empresas tipo a Apple, a Amazon, LG, Samsung, Microsoft, Motorola e Sony violam patentes de teclado em telas sensíveis ao toque. E aí, por conta disso, um órgão americano chamado Comissão Internacional de Comércio comentou que vai investigar a situação para aí sim, né, ver o que vai acontecer. A ideia, pelo menos, é que em até 45 dias seja feito um relatório para ser apresentado para o juiz do caso, e aí ele decide, né, se esse processo tem mérito ou se não, se ele vai ser descartado. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela desmarcou a reabertura das lojas dela pelo mundo, que estava marcada para rolar em 27 de março. Ela disse agora que as lojas vão continuar fechadas até segunda ordem, exceto na China, né, onde está começando a reabrir. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, pintou no 95 Mac uma matéria comentando que, de acordo com aquele código vazado do iOS 14, pelo menos parece, né, que o iPhone 12 Pro vai ter um sensor novo lá, uma câmera Time of Flight. Na verdade, não está confirmado ainda, né, que o sucessor do iPhone 11 Pro vai se chamar iPhone 12 Pro, mas essencialmente o que eles viram foi que dois de três modelos novos que pintaram no código já prevê aí sensor Time of Flight. Aí, como hoje em dia os modelos Pro dos iPhones têm uma câmera a mais, né, em relação ao iPhone 11 normal, é de se esperar que a Apple mantenha essa diferenciação para os próximos aparelhos, e com isso pelo menos parece que a linha desse ano vai ter quatro câmeras aí na versão Pro na parte de trás. Então, além do sensor novo Time of Flight, os iPhones devem manter as câmeras Wide, Ultra Wide e também a telefoto. E o Time of Flight, para quem não conhece, né, bem basicamente, é um projetor de luz infravermelha que consegue fazer medição 3D de ambientes de objetos e já tem aparecido aí nos últimos anos em telefones Android. Aí, no caso específico daqui da Apple, já faz um tempo, né, o Ming-Chi Kuo, por exemplo, comentou no ano passado que os iPhones desse ano iam sim ganhar esse sensor, e aí, pelo menos de acordo com o pessoal do 95 Mac, o código vazado do iOS 14 de fato prevê aí a chegada desse sensor. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!